A luz.
Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo nesse lugar. Aleluia. Irmãos, você não pode perder. Fala assim para o seu irmão: não pode perder a imersão que vai acontecer. Queridos, normalmente nessa época nós estaríamos fazendo o quê? Uma conferência, amém? Só que dessa vez, por conta da situação, tudo mais que aconteceu, da pandemia, nós resolvemos não fazer a conferência nesse ano, mas vamos fazer a nossa imersão. Fala assim, imersão. Vai ser mais barato que a nossa conferência. E o interessante é que num dia só para mulher, um dia só para homem, então você não tem desculpa. Ah, não tem com quem deixar meu filho. Não. Um dia você deixa o seu filho com a sua esposa, no outro dia você fica com as crianças e todo mundo vai. E no domingo, pastor, o que a gente vai fazer no domingo? No domingo você vai convidar aquelas pessoas que você tem orado, que você tem clamado. Então o próximo domingo, fala assim, o próximo domingo vai ser o domingão do Senhor aqui nesse lugar. Amém? Em nome de Jesus vai estar cheio, vocês vão ter que ficar sentado no chão, eu espero, que a gente não vai dar tempo de comprar cadeira ou alugar cadeira. Né? Mas em nome de Jesus não vai caber, vai ficar pequeno esse lugar. Tantas pessoas estarão aqui, porque você vai receber muito, e porque você vai receber muito, você vai experimentar muito. Amém? E o que eu quero pedir aos homens, nós estaremos indo lá na sexta-feira, lá na Vila das Belezas, amém?
Amém.
Me senti muita. Nós estaremos indo lá na Vila das Belezas, amém?
Amém.
Agora sim. Agora foi de homem. Fala assim, agora foi de homem. Pode melhorar um pouco, pode melhorar, mas senti agora uma macheza maior aí. E você vá com a sua camisa do seu time de coração. Eu vou com o time, assim, veja bem, eu não tive muita chance lá em casa. Meu pai falou assim, você pode escolher qualquer time para torcer, desde que seja o Corinthians. Desde que... Então meu pai, assim, ele me deu muitas opções. Eu não, eu falo pro meu filho, filho, escolhe qualquer um aí. Ele acabou escolhendo o mesmo time, mas eu sou aquele corintiano não praticante. Quem já ouviu falar de crente não praticante? Mas você não é um crente não praticante. Mas o que é o católico que você ouve? Sou católico não praticante. O que é? Aquele que foi batizado na igreja católica, mas não vai na igreja, concorda ou não? Não vai ao prédio da igreja. Eu sou um corintiano não praticante. Eu só torci pro Corinthians, mas eu não sei nada. Só sei que acho que o goleiro ainda é aquele cabeludinho, com queixo meio avantajado, é esse? Ah, enorme, é esse mesmo. Só sei que é ele. É Cássio, é isso? Só sei disso. O resto, meu filho, eu não sei nada, nem quem é o técnico. Mas eu vou estar com a camisa do Timão pregando para você lá. Amém? Você vai ter que me aguentar. Aqui você não vai me ver pregando com a camisa do Timão. Mas lá você vai me ver. Se você um dia quer ver com a camisa do Corinthians, é o pastor pregando. Ou outro lá fazendo assim, fechando o olho. Mas não olha para a camisa. Olha para aquilo que você vai receber. Amém? Então você vai com a sua camisa também do coração. Pastor, vão ficar me zoando lá? Não sei. Vão zoar com você? Bem provável. Eu estou preocupado com isso? Fala assim pro seu irmão. Não. Isso não vai, não enfrói nem contribui. Quantos estão me entendendo? Amém? Aleluia. Queridos, eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Vamos falar do que interessa. Falar da palavra de Deus. Você veio aqui para isso. Para receber de Deus. Repete comigo uma oração, fala assim, Papai do Céu, nessa noite eu abro meu coração para receber da Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada, e ela separa a minha alma do meu coração. Por isso hoje eu Te peço revelação da Tua Palavra. Amém. Sabe, queridos, olhando a vida cristã de muitas pessoas e olhando os homens e mulheres de Deus que foram exitosos na Bíblia, a gente percebe uma característica naqueles que são vitoriosos. Se chama perseverança, resiliência. É a capacidade de aguentar situações, é a capacidade de avançar, de crescer, independente do que está acontecendo. Isso eu vejo na vida da igreja, isso eu vejo nas escrituras, isso eu vejo em todos os locais acontecendo. Aquelas pessoas que são vitoriosas e aquelas pessoas que são as derrotadas. E o que marca a vida de um crente derrotado, de um crente que não tem vitória, que a gente chama de crente perdedor, é o quê? É que ele desiste. É que ele não aguenta a pressão. É que ele tem um senso de urgência, e se aquilo não acontecer com ele, naquela hora que ele quer, naquele momento que ele quer, ele simplesmente chuta o pau da barraca e quer ir embora, e seja o que Deus quiser. Quantos estão me acompanhando? E eu quero te dar alguns exemplos de homens e mulheres de Deus, que eles foram além. O nome dessa palavra é até depois do fim. É um lindo nome, mas muito pouco praticado muitas vezes. Sabe, se você quer ter um casamento, você precisa ir até um bom casamento, você precisa ir até depois do fim. Casamento diz até que a morte o separe. Na riqueza e na alegria e na, como diz a minha esposa, você comeu a carne, agora rói o osso. Ainda tem carne, graças a Deus. No meu caso, né? Mas um dia só vai ter ossinho. E nós vamos estar lá chupando o fim. Porque é até o fim. Até depois do fim. Fala assim pro seu irmão, até depois do fim. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 5. Gênesis capítulo 22, versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, repita comigo, voltaremos para junto de vós. Você entendeu o contexto dessa passagem? É a passagem que Deus havia pedido que Abraão matasse, sacrificasse seu filho. Quantos conhecem essa passagem? Ou já ouviram falar? Então Deus tinha dado a Abraão o sonho dele para ele, e falado para ele que ele ia ter um filho, ia ter uma descendência, e ele e Sara nunca conseguiam. Antes Sarai, depois Sara. Ele antes Abraão, depois Abraão. Mudou o nome para pai de multidões. E o pai de multidões não tinha filhos. E aí, o que aconteceu? Veio Isaac, que significa riso. Veio trazer alegria ao casal. Era o filho da promessa, o filho que Deus tinha prometido a Abraão. E quando o menino já tinha uns 15, 16 anos mais ou menos, Deus chega e vira para ele e fala assim: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Me dá o teu filho, o teu único filho. E aí você imagina, você, o filho que Deus te deu, que ele falou que ia te dar, e falou que se através desse filho ia ter gerações, ia ter multidões de pessoas, mas Deus chegou, foi lá e pediu: me dá o teu filho, o teu único filho. Não é que Abraão tinha 10 filhos, não, só tinha aquele. O outro não era o filho da promessa, que era Ismael. Deus tinha pedido Isaac, que era o filho da promessa. E Abraão levou a lenha, levou o fogo para fazer o fogo, mas o sacrifício era quem? Isaac. E aqui, essa passagem que eu li para vocês, foi antes dele fazer o sacrifício. Ele vira para os homens e fala assim: nós voltaremos. Ou seja, Abraão tinha plena certeza de que Deus ia fazer alguma coisa. Como estão me entendendo? Ele não foi lá e falou assim, tipo assim, eu volto, eu vou voltar. Ele falou, nós voltaremos, porque só subiu ele e Isaac, não subiu outras pessoas. Então quando ele fala voltaremos, é porque ele tinha plena certeza. Por isso que Abraão é o pai da fé. Porque ele tinha absoluta certeza que Deus ia fazer. Ele tinha fé em Deus. Ele falou, eu creio no meu Deus. Ele se relacionava com Deus. Lembra que Abraão falava com Deus? Então ele sabia do caráter de Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus não tinha largado ele na chapada. Ele sabia que ele era amado de Deus, que Deus o protegia, que Deus o guardava. E por conta disso, o que aconteceu? Ele foi. O que aconteceu? Ele foi lá, amarrou o filho, seu único filho, preparou tudo. Detalhe, ele ia matar, cortar o seu filho e depois ia tacar fogo, que era assim que fazia o sacrifício. E quando ele estava pronto para matar o filho, Deus vira para ele e fala assim, Abraão, para, já vi o seu coração, já vi até onde você vai por mim, já vi que você tem um coração de obedecer, um coração obediente. Presta atenção, irmãos, não era uma família de 10 e ele tinha que escolher um, não. Era o único filho dele. Matar uma criança, um jovem. Que Deus é esse que pede isso? Mas ele estava lá executando aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Ele não titubeou. Ele falou assim, eu vou fazer a vontade de Deus, porque eu sei que meu Deus pode fazer qualquer coisa. E na hora que ele estava quase ali matando o filho dele com a faca na mão, com o telo na mão, Deus vira para ele e fala assim, Abraão, para. Aí ele olha para o lado, tem um cordeiro. Aí ele foi lá e imolou o cordeiro. Até aí você, a gente sempre olha na ótica do Abraão, verdade ou não? Mas fica pensando no Isaac. Você é filho, teu pai te amarrou, teu pai estava com a faca, um martelo na mão, outro negócio para matar. Se coloca na posição de Isaac. Talvez você nunca tenha se colocado na posição de Isaac. E pensa assim, meu pai ia me matar. Agora, sabe o que é engraçado? Você vê Isaac indo no psiquiatra, psicólogo, tô tomando florais de Bach para esquecer o que o pai dele fez. Você ouve alguma coisa na palavra, alguma coisa, não? Você vê ele chateado, sendo rebelde com o pai. Meu pai quis me matar. Você vê alguma coisa assim, não? Tem crente que fica assim, nem teu pai quis te matar. Isaac, que é Isaac, e já está assim, está bicudo, não ganhei iPhone, meu tênis, meu carro, homem, a mulher, meu fogão, e por aí vai. Fogão não, né? Hoje não. Minha pizza no sábado. A bolsa, Louis Vuitton, Gucci. Percebe? Você vê Isaac lá chateado? Não. Sabe por quê? Ele aprendeu algo com o pai. O meu Deus, ele manda fazer, eu faço. Eu obedeço. E sabe o que é mais interessante? Mais tarde, quando Isaac era mais velho, Deus falou para ele assim, não vai para o Egito não. Está todo mundo passando fome, mas não precisa ir para o Egito não. Eu vou te abençoar aqui. E esse homem em um ano, depois você pode procurar, lá em Gerar, onde estava passando fome e ninguém conseguia plantar nada, ele plantou e colheu 100 vezes mais. Você pensa no teu salário hoje multiplicado por 100 em um ano. O seu salário, imagina, tá bom ou não? Quem quer? Fala assim pro seu irmão, então obedece a Deus. Percebe? Beleza. Mas a gente não vai falar de Isaac, não. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Falar de uma mulher agora. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Alguns exemplos. Sabe, Abraão podia ter chegado, olhado lá e falado assim: agora é o fim, estou matando meu filho. Mas ele não olhou desse jeito. Ele falou assim: não, Deus vai fazer alguma coisa, nem que ressuscite ele, mas vai fazer alguma coisa. Essa é a fé que Deus deseja no meu e no seu coração, amém? Vamos lá, lê o texto. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei, repita comigo, ordenei, olha só, a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando a lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ou seja, Deus mandou Elias, já tinha mandado para aquela mulher, já tinha avisado aquela mulher que ela para lá bancar. Presta atenção na história. Às vezes você lê a Bíblia, você olha o contexto. Deus já tinha ordenado para aquela mulher bancar Elias. Só que aquela era uma viúva rica ou uma viúva pobre? Pobre não. Paupérrima. Pobre é pouco, é miserável, não tinha mais nada. Sem nada. Ela só tinha o quê? Um pouquinho que ela ia fazer um pão, ia colocar uns cavacos de vidro lá. De vidro não tinha vidro naquela época. Cavaco de caco de barro, que ela ia comer, ia dar uma úlcera nela, ia dar um negócio nela, e ela ia morrer ensanguentada. Ela estava se preparando para se matar. Ela era uma suicida. Fala assim: uma suicida. Essa é a palavra que é o nome certo. Ela estava se preparando para se suicidar, porque ela estava vendo o quê? O fim dela. Ela só estava enxergando o fim. A situação não estava para peixe. Depois eu vou falar de Pedro, mas agora não. A situação para ela estava o quê? O mundo para ela tinha acabado. Não tinha mais por que viver. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Não tinha mais, eu estou falando, primeiro eu falei de Abraão. Abraão se relacionava com Deus, e Deus vai lá e pede um filho para ele. Ele podia olhar e falar assim: meu, acabou. Essa mulher, ela não tinha, a Bíblia não diz se ela tinha relacionamento ou não com Deus, mas Deus falou que tinha ordenado a ela. Ou seja, ela podia até ser uma mulher de oração, que buscava o Senhor, estava pedindo a Deus uma saída e tudo mais. E Deus fala assim: olha o que Deus deve ter falado para ela: eu vou mandar um profeta aí para você, e faz tudo o que ele mandar você fazer. E quando chega o profeta, o Elias, em vez dele levar alguma coisa para ela, dar alguma coisa para ela, o que, que ele pede para ela? Antes de você fazer essa besteira toda que você vai fazer, eu estou com fome, faz comida para mim. Imagina hoje, nos dias de hoje, vem alguém aqui querendo se matar porque não tem nada, e eu falo assim para ela: irmã, vai lá e entrega no gasofilácio. O que, que os irmãos iam pensar de mim? Pastor safado, pastor miserável, como é que pode? E até a Folha de São Paulo, o UOL, todo mundo lá falando, o Globo, olha lá, tirando dinheiro da viúva pobre. Verdade ou não? Foi isso que aconteceu? Não. Quando ela ouviu isso, ela falou assim: esse aqui é um homem de Deus, e Deus me mandou o homem que eu estava procurando para ouvir dele, e eu vou fazer, vou em cima da palavra dele, que é a palavra de Deus. Assim como Abraão, o que ela fez? ela tomou posse da palavra e falou assim: não vai faltar nada, e eu vou fazer conforme, ainda que a minha mente, ainda que a lógica está falando o contrário, eu vou fazer aquilo que Deus está falando para eu fazer. Porque eu quero te falar, querido, que o que Deus fala é sempre loucura para os homens. Se você quiser seguir lógica no que Deus faz, esquece. Fala assim para o seu irmão: esquece, querido, esquece. Deus nunca é lógico. Você quer encaixar sua lógica em Deus, mas Deus não é lógico. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Sabe quando você quer encaixar a lógica, você quer encaixar o humanismo no cristianismo? Esquece. Fé é loucura para os homens. Loucura. Pode, é que você não pergunta, mas faz uma enquete lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, ou com a sua família mesmo. Olha, o que, que você acha de eu estar no domingo às 18 horas, ficar das 18 até às 20h30, às vezes, até 21 às vezes, e ainda lá e dar o meu dinheiro? Pergunta para eles lá o que, que eles acham. Eles não vão falar para você. Mas você imagina o que, que eles pensam de você, imagina ou não? Como é idiota. Podia estar no domingo, podia estar lá na festa, podia estar lá no churrasco, mas foi lá ouvir um cara, foi lá louvar, foi lá dar dinheiro. Que otário! É exatamente isso que o mundo acha de mim e de você. Eles não falam assim, alguns até falam, alguns familiares até jogam na sua cara, talvez. Mas é exatamente isso que eles pensam, porque é loucura. O que a gente está fazendo aqui é loucura. Como é que a gente paga um prédio para usar ele assim, usar mesmo, 4 vezes por mês? Fala para mim, fala a verdade. A gente tem o curso aqui e tudo mais, mas a gente usa direto esse prédio? A gente aproveita esse prédio aqui e usa durante a semana? Fala para mim. Não. E olha, não é que a gente consegue pagar o aluguel, que outro, se estivesse aqui todo dia fazendo, não ia conseguir? Percebe isso como é que é? Fala assim: é o poder de Deus, irmão. Percebe isso? Então percebe que é loucura para os homens? Que desperdício! Podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, você podia estar com o seu tempo fazendo outras coisas, mas você vai lá e vai gastar o seu tempo para ouvir blá blá blá. Guarda o seu dinheiro, investe numa viagem, investe para comprar o seu carro, a sua casa. Não sei se você já ouviu isso, eu sei que muitos já ouviram. Ou só de olhar para o familiar, o conhecido, o amigo, já se ligou que é isso. Você é um alienado. Só que essa viúva, ela não ficou ligando para isso. Ela não ficou ligando porque os outros estavam falando. Ela simplesmente obedeceu. Fala assim: obedeceu. Sabe, para você obedecer, você precisa ter fé. Senão você não consegue obedecer. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Você precisa crer. Porque se você crer, você não consegue fazer. Por exemplo, tem pessoas que elas não conseguem dar o dízimo total, às vezes. Às vezes não é 10%, ou elas não dão oferta porque elas têm medo que falte, porque elas estão com medo ainda, elas não entenderam o que é a fé. Fé é a certeza do que você não está vendo. Não, estou fazendo isso aqui em fé, estou entregando isso aqui para o Senhor em fé. Não, vou fazer isso aqui em fé. Mas não, às vezes ela fica esperando: não, vou pagar todas as contas, e se sobrar alguma coisa, eu vou lá e dou. Mas Deus se agrada disso ou não? Não, porque você não tem fé nele. A fé é exatamente o contrário. É eu chegar e falar assim: não, a primeira coisa é para o Senhor, o resto Deus vai fazer. É óbvio que você precisa ter um pouco de sensibilidade e senso de noção, né? Mas vocês, os irmãos, estão entendendo isso que eu estou falando? Não. O mundo quer que você pense logicamente: não, primeiro eu vou pagar as minhas contas e depois eu faço. Não. Deus não. Fala assim: filho, entrega a primícia para mim, porque fui eu que te dei. Entrega a primícia e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Se você entendeu essa palavra e você toma posse, você começa a experimentar e faz e obedece, você começa a experimentar aquilo na sua vida. Como você está me acompanhando? Eu nunca esqueço, uma vez Já contei, mas como tem visitante, os irmãos já sabem como é que funciona aqui. Vou contar de novo. Uma vez eu só tinha 20 reais. Fala assim pro seu irmão, 20 reais. Peraí. Você fala assim, pastor, você só tinha 20 reais na carteira. Não, querido. No banco estava zerado. Eu tinha duas notas de 10 reais. Fala assim, duas notas de 10 reais. E aí eu dei uma para minha esposa. E falei assim para minha esposa, amor, vai lá. Leva lá no gasofilácio, que os outros 10... Gente, eu não estou lembrado se era 10 ou se era 5, tá? Mas imagina como é que estava a situação. Eram duas notas de 10 ou duas notas de 5. Mas eu lembro que eu dei... Naquela época, 5 reais valia muito. A gasolina estava o preço que está e tal, mas... Falei assim, ó, esse dinheiro aqui a gente vai usar, que se furar um pneu, eu tenho dinheiro para trocar. Porque eu não tinha nada no banco, nada. Eu estava numa pindaíba, pensa num negócio feio. Já na igreja, tudo. E aí eu cheguei e entreguei para ela. E aí eu estava lá no banco lá, e eu estava com a outra nota lá. Aí daqui a pouco eu só ouvi uma voz assim: entrega os outros 10. Na hora que eu ouvi, eu: sai, sai, voz do capeta, sai. Porque é ilógico. É ilógico, você, eu dei os 10, esses outros 10 é para minha segurança. É eu que estou controlando a minha vida. Mas eu percebi que aquela voz não era a voz do inferno. Na primeira vez eu pensei. Na segunda vez que eu ouvi, eu falei, não é. Eu falei, essa voz aqui é de Deus, é o Espírito Santo falando comigo. E aí eu me levantei e fui lá na fila. A minha esposa até ficou assustada assim: o que você veio fazer na fila? Eu falei, vim entregar os outros 10. Ela olhou para mim, ela era mais, como é que diz? Mais ofertante que eu. E aí eu fui lá na vila, entreguei tudo e voltei para casa liso. Se eu tivesse que furar o pneu, eu ia ter que entregar o relógio ou deixar o documento lá, voltava no dia seguinte. Eu nem tinha muito combustível, ou seja, estava numa situação terrível. Mas eu ouvi a voz do Senhor, obedeci que nessa viúva aqui. No dia seguinte, eu recebo uma ligação de uma pessoa e falou assim: olha, eu estou dando dinheiro para tal pessoa e eu vou te dar o mesmo valor para você, que era meu pai, falando da minha irmã. Tô 500 reais. Deus não falou para mim, Marcelo, dá os 10 que amanhã eu vou te dar alguma coisa. Quantos estão me entendendo? Ele não falou assim, vai lá que eu... Não, não. Eu simplesmente ouvi a voz, obedeci e experimentei. Por isso que você tem que ter o devocional, por isso que você tem que falar com Deus, por isso que você tem que ter... Por que que você tem que falar com Deus todo dia? Falar assim pro seu irmão, para você reconhecer a voz. Porque se por exemplo, os irmãos conhecem a minha voz ou não? Conhece. Todo domingo você ouve. Então se eu chegar lá no shopping e falar alguma coisa, você fala, conheço a voz, conhece ou não? Fala assim, eu conheço a voz. Já ouvi em algum lugar. Acho que é do pastor Marcelo. Aí você vai olhar, é ele mesmo. Olha lá, falando alto, baixinho, é aquele cara. Você vai saber quem é. Por isso que você precisa ter relacionamento com Deus, para você saber se é a voz do capeta, se é a voz da sua alma, ou se é a voz de Deus. Você vai tomar uma direção, você vai fazer algo, você precisa saber. Você vai abrir algo, você vai tomar uma decisão. Que emprego que eu vou fazer, que profissão que eu vou seguir? Com quem que eu vou casar? Isso aí não está escrito na Bíblia. Quer dizer, algumas coisas já falam para você não casar. Mas isso não está escrito na Bíblia. Você precisa buscar o Senhor. Então você precisa saber a voz. Você precisa se relacionar com Deus para saber qual que é a voz. Para você falar assim, não, Deus está falando isso. Depois que Ele falou, você sabe que é de Deus. Você tem duas alternativas: ou você segue o que Ele fala para você fazer, ou você não segue. Aí é um problema seu. Mas você já ouviu, quantos estão me acompanhando? O maior problema dos crentes é o quê? São as decisões que eles tomam. São salvos, Deus já liberou a bênção, Deus já liberou o favor, mas porque eles não sabem ouvir, não sabem discernir as vozes. Se isso aqui é de Deus, isso aqui trouxe paz no meu coração. Não, não trouxe paz. Você precisa saber isso. Isso você aprende aonde? Deixa eu te explicar. É na hora que você dobra o seu joelhinho lindo, busca o Senhor, louva, chora diante de Deus. Nessa hora você o quê? experimenta de Deus. Você começa a sentir quando é Ele e quando não é Ele. E Deus, por exemplo, existem situações comigo que Deus já vem me avisando antes. Falou, vai acontecer tal coisa, já está acontecendo assim algumas coisas. Deus já vem me avisando antes. Eu só estou aprendendo isso. Eu estou crescendo, quantos estão me entendendo? E você também tem que crescer. Nós não fizemos um jejum disso? De andar no sobrenatural? Eu e você precisamos crescer, não é só no jejum. É depois, avançar, crescer, buscar. Por quê? Fala assim para o seu irmão, eu e você somos a soma das nossas decisões. Se as suas decisões são baseadas no Senhor, na palavra dEle e naquilo que Ele fala com você, grandes chances de você ter uma vida muito boa. Onde você for, o favor de Deus te acompanhar, você em tudo que você fizer haver prosperidade. Por quê? Porque você anda ligado, você anda conectado. Qual que é o problema dos crentes? Da maioria dos crentes, que você vê um monte de crente derrotado, crente perdedor. Vai lá alguém e fala para ele, ó, irmão, está aqui na palavra, faz isso. Aí mandou, Deus mandou o anjo. O Espírito Santo já até desistiu de gritar, porque o Espírito Santo não grita, né? Mas imagina. Já falou com ele, mas ele não ouviu, não está nem aí. Vai ouvir funk, vai ouvir sertanejo, vai assistir não sei o que lá. Vai ouvir quando? Nunca. Deus só move na vida dele que nem na vida de Paulo. Só ele caindo, ficando cego, só assim, para ouvir, para acontecer alguma coisa. Porque como ele não tem sensibilidade, ele não ouve, não aprende as coisas. Não. Porque ele não está ligado naquilo que Deus tem para fazer. Os irmãos estão ligados? Entendeu? Isso foi péssimo essa. É ligado, entendeu? Mas tudo bem, foi, mas deixa para lá. Mas é isso. Eu e você precisamos estar sabendo qual a voz. Aquela mulher, Deus tinha falado com ela. Depois apareceu o homem de Deus. E ela obedeceu. O fim estava declarado. Ela já estava com a ideia decretada. Vou morrer. Vou matar eu e meu filho. A nossa descendência vai acabar. Chegou o homem, ela ouviu o homem de Deus e falou assim, não, não vai não. Você vai fazer a comidinha que você vai fazer lá para se matar. Você vai fazer um pão para mim. Ou seja, naquela hora ela estava fazendo o que para o homem ali? Ela estava ofertando. Ofertando. Aquilo que ia ser para matar ela, ela trouxe para alimentar o homem de Deus. E olha o que Deus fez na vida dela. Detalhe, Deus mandou Elias lá para ele ser sustentado por uma viúva pobre. Mas olha o que Deus fez na vida daquela mulher. Como estão me entendendo para falar? Agora abra sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Pedro era pescador. Jesus era pescador? Não. Mas Jesus era filho de Deus? Homem de Deus? Sim, mais um. Deu exemplo falando direto com o Senhor, o outro exemplo com um profeta, e o outro exemplo agora com o Filho de Deus, o Messias. E Pedro tinha trabalhado a noite inteira. Pedro conhecia aquele lugar como nunca, e não tinha apanhado nada. Fala assim, nada. Mas Jesus falou assim para ele, vamos pescar. Pedro tinha o que feito antes? Emprestado o barco para Jesus, para ele poder pregar, para poder estar acústica naquele lugar. Jesus estava pregando, tinha muita gente e as pessoas não conseguiam ouvir, então ele pediu para se afastar um pouquinho, e Jesus estava pregando. A hora que Jesus acabou de pregar para as multidões, o que ele fez? Agora nós vamos pescar. E o cara estava enrolando rede lá, e Jesus olhando, calma. E daqui a pouco houve o que? Uma pesca maravilhosa. O cara já estava preocupado, como é que eu vou pagar minhas contas? Foi uma noite terrível, como é que está minha empresa aqui? Terrível, ou seja, estava olhando o fim. Mas Jesus chegou lá e falou assim para ele: não é o fim, vamos até depois do fim. E aí o que, que aconteceu? Por conta de uma palavra, e ele creu na palavra, o que, que aconteceu? Ele obedeceu, de novo, obedeceu, ouviu a voz, obedeceu e experimentou. Então eu e você precisamos aprender com esses homens e mulheres de Deus. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso obedecer, e aí eu vou experimentar. E aí você vai passar por cima das situações, porque no natural o fim chega, no natural, como outras pessoas. Outro dia eu estava conversando com alguém do teu prédio, Daniel. Uma menina se matou lá, não foi? Fiquei sabendo. 26 anos, é do 26º andar, parece, é isso? Uma menina que tinha 16 anos, se jogou. Cortou a janela lá, fez lá não sei o que e se jogou de cima. 26º andar, 16 anos. Uma menina com 16 anos achou que a vida não valia mais a pena, o fim. Mas por que ela não foi até depois do fim? Porque ela não tinha Jesus. Por isso que nós pregamos o evangelho para outras pessoas, para dar o que para ela? Para explicar para ela: você pode chegar até depois do fim. Toda, a única forma de você ir depois do fim é através de Jesus, é através da palavra, é através daquilo que Jesus libera na minha vida e na sua vida, que se chama fé. Fala: fé. Fé é a certeza de coisas que você não está vendo, de coisas que você só está esperando, você não está olhando. É convicção, você tem certeza. Agora, quando você não enxerga, você só vai enxergar o fim. Você fala assim: acabou, minha vida acabou, não tem mais sentido, não sei o que, acabou a vida. E as pessoas tomam, assim como essa menina aí que eu fiquei sabendo, se jogou, 16 anos, tem uma vida inteira pela frente, foi lá, tirou a vida, porque ela não conhecia Jesus, porque ela estava baseada, o que? A vida dela, no que o mundo diz para ela, no que o diabo fala no ouvido dela. Mas ela não estava baseada naquilo que a palavra de Deus diz sobre ela. A palavra de Deus diz que ela é a menina dos olhos, era a menina dos olhos, que ela era protegida, guardada, que o Senhor a ama incondicionalmente. Mas ela resolveu acreditar o quê? No que o mundo falava, no que o diabo ficava buzinando no ouvido dela, que o diabo fica atacando a gente o dia inteiro. E se eu não me alimentar de Deus, se eu não buscar o Senhor, se eu não me encher de Deus, o que vai acontecer? Eu vou acontecer a mesma coisa, eu vou achar que é o fim. Quantas situações aparecem na sua vida para falar que é o fim? Na minha, muitas. Às vezes tem pessoas que saem da igreja, você fica triste que ela saiu, e você acha que é o fim. Às vezes você é mandado embora, acontece alguma coisa no seu trabalho, você acha que é o fim. Às vezes você tem um problema de relacionamento com a sua esposa, você acha: ah não, é o fim do nosso casamento. Isso é no natural. Mas nós não fomos chamados para andar no natural, nós somos chamados para andar no sobrenatural. E o sobrenatural é quando você crê que tem algo depois do fim. Muitas pessoas acham que a vida delas se resume aqui. A eternidade elas não computam. Paulo não, ele ficava assim: eu não sei se é melhor ficar aqui ou se é ir para outro lugar, porque é tão bom estar com Jesus. Ele ficava na dúvida: será que é melhor? Não, mas eu tenho ainda uma obra. Ah, mas ele falou, mas é tão... Ele ficava assim na dúvida: ah, mas eu tenho que cumprir uma obra aqui. Senhor, a hora que o Senhor achar, me leva. Por quê? Tem uma vida ainda. E se você não entender que você tem uma vida eterna ainda com Jesus, você só vai achar que a sua vida termina aqui. E aí você vai ser uma pessoa que anda com medo, que fica com medo de qualquer coisa, está com medo de morrer. Ai, e essa doença, e essa, querido? Deus sabe a hora que eu e você vamos partir. Deus sabe o momento. E a hora que partir, glória a Deus, vou estar lá com o Senhor, Mas isso é para quem entendeu. Para quem entendeu que a vida tem mais do que viver aqui. Nós vamos viver com o Senhor na glória. Nós vamos ter uma vida totalmente diferente. Não vou ficar me preocupando com conta, com problema, com política, economia, guerras, nada. Não vai ter nada disso. Mas se você não olhar para isso, que você tem uma vida ainda, você vai ter uma vida com o Senhor, e você já começar a experimentar isso aqui, a sua vida vai ser uma vida natural. E aí você vai começar a enxergar da mesma forma que essas pessoas, achar que é o fim. A diferença dessas pessoas, que eu dei os exemplos aqui, é que elas pegaram a palavra de Deus e falaram assim: não é o fim, vai depois do fim. No natural o fim termina aqui, mas eu creio no meu Deus, eu sei o que Ele pode fazer. Como você me entendeu o que eu estou falando? Por isso que isso é loucura para os homens. É Jesus Cristo crucificado, e é esse que nós pregamos, a Cristo e a Cristo crucificado. Loucura para os gentios. Então eu e você precisamos tomar uma decisão hoje. Qual é a decisão? Eu vou viver achando que qualquer situação vai me parar, que é o fim, que não tem como resolver, ou eu vou crer no Senhor, vou tomar posse da palavra dEle e vou obedecer e experimentar? Essa é a questão. Sabe, muitas vezes é uma circunstância que é colocada. Apareceu, aconteceu um negócio, mas muitas vezes você mesmo coloca o fim. Você coloca o fim em um relacionamento, alguém pisou na bola com você, você coloca o fim. Você fala assim: não, não ando mais com essa pessoa, não vou perdoar ela. Você colocou o fim. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Houve uma situação, mas você delimitou, você determinou: não, daqui eu não passo. Eu vim servir a Deus, e eu falei assim: não. Da mesma forma que era no casamento, era na alegria e na tristeza. Um bom tempo atrás a igreja passou por um problema grave, eu recebi amém sim, mês não. E olha a minha cara aqui de quem quer ir embora, sai correndo daqui. Fiquei pedindo meus direitos, companheiro. Olha a minha cara. Não, não sou dessa estirpe. Eu estou agradecido a Deus pelo privilégio de estar pregando a palavra dEle, com ou sem dinheiro. Minha esposa sabe o que é passar alegria e tristeza, riqueza e pobreza, ela sabe, comigo. Por isso eu dou glória a Deus pela mulher que eu tenho. Uma época eu estava tão pobre, situação tão difícil, que o conselho que ela ouviu de uma mulher do mundo foi: você é bonita, sai desse cara, casa com outro cara rico. Pois é. Mas você vê, as coisas de Deus são loucas. Ela continuou comigo. Ela não seguiu o conselho do mundo, mas é o que eu tenho no mundo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Mas nós não somos baseados nos conselhos do mundo. Nós somos baseados no conselho do Senhor, dos homens de Deus, que Deus coloca perto de nós. A palavra do Senhor diz que na multidão de conselheiros existe sabedoria. Então quando eu vou fazer alguma coisa, levanta a mão, pergunta: ó, é bom fazer isso, é bom fazer aquilo? Será que eu vou me dar mal? É melhor perguntar do que se dar mal. Mas tem gente que não, vai fazendo, depois toma na cabeça. O que Satanás mais quer fazer com você, querido, é que você vire um prego. E tem crente que é prego, é o crente prego, só vive tomando na cabeça. Por quê? Não tem sabedoria. Não tem humildade de chegar e perguntar para Deus, falar alguma coisa, perguntar para os irmãos: irmãos, eu estou pensando em fazer isso aqui, o que vocês acham? Olha isso aqui, ó, estou pensando em montar isso aqui, o que vocês acham? Ó, irmão, estou pensando em casar com a Mariazinha, o que você acha? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Porque Deus coloca homens e mulheres de Deus junto com você. Não é para você seguir tudo que a pessoa fala, é para você ouvir. É para você falar assim: não, peraí, eu vou, aquela pessoa falou, tem um ponto ali, eu vou pensar sobre isso, é verdade. Não havia pensado nesse aspecto, né? Pode acontecer isso, é verdade. É, se eu montar, pode, é. Se eu casar com essa pessoa agora, pode, é, melhor não. Então eu vou, tem pessoas mais sábias. Outro dia eu fui ministrar para os jovens lá na Vila Mariana, Esse ano aqui, por exemplo, eu vou fazer 25 anos de casado. Se você quiser ofertar na minha vida para eu ir para as Maldivas com a minha esposa, eu vou ficar feliz. Aceito Punta Cana, Aruba, que é mais próximo. Mas, como ela disse, eu estou feliz jantando com você. Aí você, com uma esposa dessa, aí que você quer vontade de levar ela para as Maldivas mesmo. Porque Deus dá graça, humilde, mas resiste ao soberbo. Aí eu falo assim, não. Aí eu quero dar uma viagem para ela. Eu falei, não sei de onde vai vir, mas vai. O Senhor vai mandar. Porque são 25 anos de casado. E aí acho que eu tenho alguma coisa para passar. Mas às vezes eu vejo casais e não perguntam. Estão passando por problema, não perguntam. E aí às vezes estão passando situações difíceis no casamento. Mas podiam perguntar. Podiam falar, olha, você pode me ajudar em alguma coisa. Como você não entendeu o que eu estou falando? Sabe, irmãos, a vida do Senhor com o Senhor é muito simples. É muito simples. É você se relacionar com Ele, você procurar entender o que Ele quer de você e você fazer a vontade dEle. Todos os homens que foram exitosos na Bíblia viviam assim. Ouviam, obedeciam, executavam, experimentavam. Todos eles. E aí eles andavam no sobrenatural, experimentavam o sobrenatural, a vida de Deus fluía, você via por quê? Deus olha e fala assim, quero ajudar esse menino aí. Deus inclina. Eu percebo, tem pessoas assim, eu vejo na minha vida assim, Deus inclinando meu coração para ele, porque eu vejo assim, olha a humildade, olha como é que está, como é, não sei o quê. Eu vejo assim, Deus querendo abençoar a pessoa, e Deus vai e abençoa a pessoa, porque a pessoa tem esse coração, tem essa vontade, porque Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe, o desejo de Deus para todos os seus filhos é dar o melhor. O melhor, mas muitas vezes você não está olhando, não está enxergando como o olhar de Deus, como Deus está enxergando o fim da sua vida. Você está enxergando o fim segundo a ótica do inferno, segundo a ótica do mundo, segundo a ótica da sua carne, que são seus três inimigos. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, quando você busca Jesus, quando você vê a glória de Deus, você experimenta algo que não tem comparação. Essas pessoas todas, elas experimentaram a glória de Deus. Elas tinham fome e sede de Deus. Tanto que depois, o que aconteceu com Pedro? Pedro continuou pescando? Não. Falou, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Ele falou, tá bom, Senhor, eu vou largar minha empresa de pesca aqui. Aquela viúva que devia viver chorando para tudo que é lado, o que ela fez? Só alegria, agradecendo ao Senhor. E Abraão? Abraão tinha muito o que contar. Além de Deus ter me dado um filho, ele ainda fez esse milagre aqui, me deu de novo meu filho, porque era para meu filho morrer. Quantos estão me entendendo? E ele fez isso aqui. Então Abraão, imagina Abraão e Sara contando as histórias com Isaac. Vivia uma vida maravilhosa. Tinha problema? Claro, como todo mundo tem. Só que a questão é como eu enxergo a vida, como eu experimento a vida. É acordar de manhã não achando que é o fim. Os irmãos sabem, eu faço jiu-jitsu, né? E um dia eu estava lá na academia e tinha um escrito num kimono, algo escrito, e estava em inglês. Eu sei um pouco de inglês, eu olhei lá, fiquei olhando, só que estava na parte de baixo, assim, não fiquei olhando muito, senão o cara ia ficar pensando que eu estava, né, olhando para o traseiro dele, né? Vocês entenderam. Mas eu falei, ô querido, com licença, deixa eu olhar o que está escrito aqui. E estava escrito o seguinte: para muitos é só o fim, para nós é só o começo. Onde para muitas pessoas é o fim, para nós é só o começo. Tudo depende de como você enxerga. Os olhos normais, naturais, é o fim. Mas para os olhos de Deus, se você tiver os olhos de Deus, é até depois do fim. Nada vai me parar. Eu vou continuar. Eu vou avançar. Eu vou crescer. Seja o que for que você está fazendo. As circunstâncias não estão boas. Com meu Deus, é até depois do fim. Não importa. É até depois do fim. A grande questão, querido, é como nós enxergamos. Por isso que eu e você temos que ter a humildade de pedir para o Senhor: Senhor, me dá os teus olhos. Por isso você tem que ter a humildade de chegar e pedir sabedoria para Deus. Falar: Senhor, me dá a tua sabedoria. Foi aquilo que Salomão pediu: Senhor, eu não sei como cuidar desse povo, me dá. Quando meu filho nasceu, eu falei assim: o que eu faço com isso aqui? Embrulho, jogo fora, o que eu faço com esse negócio aqui? Nunca tive um negócio desse. Dobrei meu joelho e falei: Senhor, me dá sabedoria para cuidar do meu filho. Que eu seja um pai melhor todos os dias. Que eu seja um pastor melhor todos os dias. Que eu seja um marido melhor todos os dias. Todo dia eu peço para o Senhor. Todos os dias. E todos os dias eu vejo Deus liberando na minha vida. Vou lá, erro, erro. Vou lá, peco, peco. Vou lá e peço perdão. Perdão para Deus, perdão para quem eu errei. E segue a vida, segue o jogo. Mas nunca deixar de olhar para o Senhor, o autor e consumador da fé. É esse que vai nos balizar, é esse que vai nos levar aonde Deus deseja que a gente vá. Andar no sobrenatural. Sabe, eu e você fomos chamados para não viver no natural, queridos, para viver no sobrenatural. O diabo, a carne, o mundo, os seus inimigos, presta bem atenção, eles não querem que você voe. Eles querem que você viva como uma águia dentro de um galinheiro. Só que águias não nasceram para viver dentro do galinheiro, ciscando, olhando para o chão. Águias nasceram para olhar para o chão, mas alguns bons metros de distância, para escolher a caça e não comer milho, comer caça fresca, carne fresca. Eu e você nascemos para voar voos de águia. E quando você olha para o sobrenatural, você olha para o autor e consumador da fé e tem fé nele, você vai experimentar até depois do fim. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Quero que você feche seus olhos onde você está. Eu quero que você imagine algo. Imagine você se você fosse Deus. Ou imagine que você é um pai. Se você não consegue se imaginar como Deus, imagine-se como um pai. E você tem o seu filho. E você, desde pequeno, você ensina o seu filho o caminho que deve andar, dá as coordenadas para ele não sofrer o que você sofreu, a situação. Imagina que ele ouve você, mas não faz nada do que você fala, você falou para ele. E aí você vê o seu filho sofrendo, apanhando na vida, não precisando passar por certas situações. Imagina o coração do pai, o seu coração, você passando por isso, você olhando e falando assim: olha, esse menino tinha tudo para vencer, tinha tudo para avançar, para crescer, mas você imagina como é que ia ficar o seu coração como pai. Agora eu quero te perguntar: imagina o coração de Deus olhando para nós, para a nossa vida, e nós não andando como Ele anda, no sobrenatural, não experimentando aquilo que Ele liberou para eu e você experimentarmos. O que eu quero te trazer hoje é uma urgência no seu coração, em você viver no sobrenatural. Pode olhar para mim. É você entender que tem um Deus que te ama, E ele te ama tanto, tanto, que ele deu o filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para que você possa ser liberto de toda a ação das trevas, para que você possa ter autoridade na hora que você abrir a boca e falar em nome de Jesus. Isso não vai mais acontecer. Para que você não desista nunca, para que você não pare nunca. E quando aparecer um problema, você vai falar assim: é mais um para eu resolver, é mais um para eu passar por cima, porque eu fui chamado para passar por cima. Eu fui salvo para conquistar, eu fui salvo para matar o gigante, eu fui salvo para isso. Sabe, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que representam o Senhor. E a coisa que Satanás mais quer fazer com você é tentar destruir a sua vida, para você se sentir acuado e não ser igual a Deus. Achar que você não pode, que você não consegue. Mas você tem um Deus que te amou de tal forma que deu o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele quer ver você voando, crescendo, avançando como nunca na sua vida. Mas para isso, você precisa seguir aquilo que ele fala para você. Você precisa fazer aquilo que ele falou para você fazer, porque ele sabe o que é melhor para você. Como você me entendeu o que eu falo? É você gostar daquilo que ele gosta. É você admirar aquilo que ele acha que é importante. E quando você faz isso, não negociar com família, não negociar com trabalho, não negociar com circunstâncias, não negociar com a sua carne, com o mundo, com o diabo. É se posicionar e falar assim: eu sou filho de Deus. Meu lugar é aqui na igreja. Meu lugar é com os meus irmãos. Meu lugar é estando junto. Esse é o meu lugar. Meu lugar é pegando fogo com os irmãos. Meu lugar é experimentando junto com os meus irmãos. Quando meu irmão precisar, eu vou estar junto dele. E se eu precisar, eu sei que ele vai estar junto comigo. Não deixamos ninguém para trás. Isso é igreja. Isso é igreja. E você, todo domingo, você tem a oportunidade de experimentar cada vez mais. E todos os dias na sua casa, nas quintas ou sábados, nas células, junto com os irmãos, nas quartas, no discipulado. Para quê? Para que você ande no sobrenatural. O meu alvo como seu pastor, querido, é que você não seja um crente que vive apanhando do capeta, que revide. Mas para revidar é só no sobrenatural. Não é na força do braço. Na força do braço vai terminar sua vida querendo se matar. Como você me acompanha? Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa admirar isso. Você precisa se relacionar com seus irmãos. Você precisa experimentar da vida da igreja. Você precisa experimentar disso, porque isso é o que dá poder para nós. Eu nunca esqueço. Minha esposa, a avó dela havia falecido. A avó dela que havia criado ela. E a minha esposa ficou muito arrasada. E eu, como marido, nunca tinha lidado com aquela situação. Foi a primeira pessoa próxima, assim, que havia morrido muito próximo. E eu falei assim: eu preciso buscar Deus. Não posso tomar uma decisão na carne, decisão da alma, tem que ser do Espírito, para fazer a vontade de Deus. E eu fui diante do Senhor, dobrei o meu joelho, perguntei: Deus, eu nunca passei por uma situação dessa, o que eu tenho que fazer? Aí Deus falou assim para mim, fui bem claro. Eu gosto que Deus é bem claro comigo. Ele falou assim: se você não levar sua esposa no próximo culto, você vai perder ela. Aqui não tem criança. Desde que eu conheci a minha esposa, eu sempre estava, com todo respeito, mas eu sempre estava acostumado a tirar a roupa dela. Naquele dia eu coloquei a roupa dela para ela ir no culto. E eu levei ela para o culto. Parecia uma criança. Nunca tinha visto ela daquele jeito. Mas na hora que ela entrou na porta do prédio da igreja, Os irmãos avistaram ela, foram em direção a ela, começaram a abraçar ela, começaram a derramar o amor de Cristo que tem em cada um de nós, na vida dela. E ali começou a haver a cura sobre a vida dela. Porque o diabo quer sempre te afastar de Deus, dos irmãos. Deus está querendo sempre unir você com os irmãos. Toda vez que você tiver pensamento de não ir para a igreja, saiba, não é de Deus. Não é de Deus. Vem do inferno, direto. E naquele dia eu sei que ela foi curada, sarada. E depois, ela, eu não queria saber de ser pastor. E ela, Deus tinha dado uma palavra para ela: olha, você vai ser uma pastora. Só que ela começou a perguntar: Senhor, meu filho, o seu meu marido não quer saber disso. Ele não quer saber de ser pastor. Porque eu nunca tive vontade de ser pastor. Nunca passou pela minha cabeça ser pastor na vida. E ela falou assim, ela ficava pensando: será que Deus vai levar meu marido, vai me dar outro? Porque não tem como eu ser pastora sozinha. E ela orou, foi perguntar para Deus, falou: Senhor. E tinha eventos, chamavam para quem tem chamado, e eu ficava lá paradão. Não, não quero, quero investir. Eu tinha sempre coração para obra. Tem que dar cueca, tem, não tem problema, carro, dou. Para a obra do Senhor, sempre tive coração. Mas para ser pastor, nunca tive. Mas um dia, eu tive uma experiência com Deus. Se eu estou pregando para você aqui, é porque eu ouvi de Deus. Que Deus falou para mim: eu quero você para mim. Eu obedeci. E hoje eu posso experimentar o privilégio de pregar a palavra de Deus para você. Do mesmo jeito. Não era o meu alvo, não era o meu sonho, mas eu decidi ouvir o que Deus tinha para falar para mim. E obedecer o que Ele tinha para falar. A minha vida depois disso nunca mais foi a mesma. Tem amigo meu que me acha otário até hoje. Eu oro por ele. Porque se ele não aceitar Cristo, eu vou estar assim, ó. E ele vai estar lá. Lá é mais quente. Onde eu estou, vai ter ar-condicionado. Vai ter anjo tocando. E se ele não aceitar Cristo, aonde ele vai estar? Não vai ter anjo tocando, nem vai ter ar-condicionado. Vai estar bem quente lá. Os irmãos entenderam a brincadeira. Mas eu quero te falar algo. Você já foi salvo. Mas agora você precisa reinar em vida. Reinar em vida. Você não nasceu para ser um crente prego. Você nasceu para ser um crente martelo. É aquele que martela na cabeça do capeta. É aquele que determina, aquele que declara. Porque depois do fim, sempre tem algo mais para aqueles que andam com o Senhor. E eu quero te convidar a você viver desse jeito. Se você quer viver assim, eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar, pode ficar de pé, pode vir para cá. Eu quero orar para você experimentar isso que eu estou falando para você. Para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Para que você ande em fé, ande buscando o Senhor. Fala: pastor, eu não tenho vontade de buscar. Eu vou orar por você, para você buscar. Vem para cá. Deus quer seus filhos e vem o melhor. Que você viva o melhor que Deus tem para você. Deus não quer viver que você viva uma vida para constar. Sabe aquela vida? A dar para o gasto. Não. Não, Deus quer que você experimente o melhor. E o melhor é só vivendo com Ele, experimentando dEle, andando com Ele. Onde você está agora, feche seus olhos. Começa a falar com Deus. Fala: Senhor, eu quero. Eu quero experimentar isso que o Marcelo está falando. Aquilo que está na tua palavra, que ele pregou aqui hoje, eu quero experimentar. Começa a pedir onde você está. Enquanto a equipe de louvor canta, eu quero declarar sobre a sua vida. Mas feche os seus olhos, começa a pedir para Deus. Deus precisa ouvir a sua voz. Ouvir o que sai da sua boca falando: o que queres que eu te faça? Fala para Deus agora: Senhor, a minha vida está medíocre. A minha vida, eu estou achando que chegou no fim. Quero te falar que é só o começo para Deus. Deus quer arrancar toda a dor. Deus quer arrancar hoje toda a dúvida. Deus quer arrancar hoje toda a tristeza no seu coração. Ele quer trazer algo novo na sua vida. Basta você levantar a sua mão e falar: eu quero, Senhor. Eu quero. Porque eu só dependo do Senhor. Só com o Senhor eu posso ir depois do fim. Só com o Senhor. Só com o Senhor. Só o Senhor é Deus na minha vida. Só o Senhor pode me libertar de toda prisão na minha mente. Só o Senhor. Só o Senhor. Começa a falar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus na minha vida. Eu vou orar aqui por fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede da presença. Isso vai ser liberado na sua vida. Porque você precisa disso para avançar, para crescer. A fome e a sede. Poxa, rabarata, rabarata.
Thank you.